Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras. Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos acompanhando através da rede social Facebook desse Poder Legislativo, Câmara Juara. E também você que está nos acompanhando através, aí ao vivo pelo YouTube, Câmara Municipal de Juara. E também pela Rádio Tucunaré de Juara, que será transmitida essa nossa sessão na íntegra, é na data de amanhã, a partir das 20 horas. Então, boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar.
Agradeço a vereadora Sandy. Neste momento, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 280/2021, referente ao ofício 020/2021.
Processo número 280/2021, interessada a Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício número 20/2021, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de junho de 2021 para conhecimento.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições e outras solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste via Facebook e agora também por meio do YouTube. Senhor presidente, na sessão ordinária da semana passada, eu cobrei do executivo a questão da drenagem lá da rua Rio de Janeiro, já que nós sabemos que a empresa Agrimate já está em nossa cidade, né? Já começou o serviço, inicialmente ela está requadrando os buracos nas ruas que vão ser recapeadas. E nós sabemos que a Rio de Janeiro é uma rua que também vai ser contemplada com esse recapeamento. E eu estive na prefeitura e recebi a informação que essa drenagem já está lá no setor de licitação, deve ser publicado nessa semana. E finalmente nós vamos ver uma ação concreta para resolução do problema ali do alagamento no período chuvoso. Também tivemos aí a retomada das obras de pavimentação no Alvorada. A empresa hoje já recomeçou. Eu encontrei o engenheiro, ele me disse que, na verdade, eles começaram ainda no sábado. E nós temos o problema das pedras na rua Barbacena, que ficou definido que quem vai retirar as pedras é o município. Falei com o secretário Salvador. Ele me disse que ele estava com 2 caminhões estragados hoje, mas no decorrer da semana ele vai fazer isso e solucionar um problema aí que afetou a vida dos moradores ali da rua Barbacena. E aí a empresa vai começar o trabalho de terraplanagem naquela rua lá. E nós também tivemos a ação da outra empreiteira que está atuando lá no portal, lá na rua Genésio Borges Teixeira. Hoje eles começaram o trabalho de terraplanagem lá na Genésio Borges Teixeira. Eu quero só lembrar que essa rua era uma cobrança muito forte do finado Paulo Becker, né? Não tem como você ir lá e não lembrar de como ele cobrou a pavimentação daquela rua e agora vai ser uma realidade. Boa noite e muito obrigada.
Cumprimento também a você, Silvio Penteado, que está nos assistindo aí de Maringá, no Paraná. Muito obrigado pela sua audiência aí assistindo a sessão desse Poder Legislativo Municipal e, claro, demais cidadão juarense que está nos acompanhando neste momento. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de agradecer o Executivo Municipal que está promovendo a municipalização do trânsito. Semana passada nós tivemos uma reunião muito importante a respeito desse assunto e essa é uma luta da vereadora Marta, de outros vereadores também, mas que eu sei que me foi falado é muito da vereadora Marta. E nesse caso, fazendo a municipalização do trânsito no nosso município, o nosso município vai ficar totalmente responsável, integralmente responsável pelo trânsito. Serviço de engenharia, manutenção das vias, a questão das multas também, então vai melhorar a arrecadação nesse sentido também, né? Também a questão dos acidentes, que a gente objetiva também diminuir esses acidentes que acontecem no município. Então, muita gente sempre nos procura para falar sobre coisas que precisam ser feitas no trânsito, né? Mudar uma a direção de uma rua, colocar um quebra-mola. Então, tudo isso agora vai passar por esse setor aqui no município. Eu gostaria de agradecer a Secretaria de Cidades, Salvador Pisolio, que está à frente, por ter feito o patrulhamento ali atrás do condomínio das águas. Foi uma cobrança minha, talvez de outros vereadores também, mas eu não sei exatamente quem. Mas ali eles fizeram patrulhamento e a população agradece. Agora nós só esperamos que seja feito também a coleta do lixo ali. A vontade da população é que seja colocado um container onde todos possam dispor o lixo naquele local. Então a gente aguarda isso também da secretaria. Queria também agradecer o empenho da equipe de vacinação por ter vacinado 1.155 pessoas em um só dia. A gente está vendo que Juara está bem adiantada na vacinação. Então, a gente precisa parabenizar essa equipe que está se dedicando arduamente nesse sentido. Por hoje é isso. Muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste. Senhor presidente, eu fiz um ofício solicitando da Secretaria de Transporte sobre a reabertura de uma estrada, que ela já existe no mapa do Fetabre, bem ali na estrada Pedro Damião, lá em cima, perto da Fazenda Bama. É uma metragem de 4.600 metros. Essa estrada vai economizar muito ali para aqueles moradores da estrada Pedro Damião. Essa estrada vai sair ali próximo ao Barraco Preto, onde nessa estrada vai ter uma construção de uma pequena ponte e aonde vai facilitar para a prefeitura o peso das carretas que passam ali, onde tem uma grande plantação. O peso vai diminuir o estrago em algumas outras pontes na estrada ali também que liga a estrada Pedro Damião. Quero solicitar a secretaria dessa casa que faça um ofício sobre uma ponte ali da estrada entre Juara ali e município de Novo Horizonte, próxima à Água da Abelha, onde a ponte está totalmente danificada e precisa aí dessa parceria entre os dois municípios, Juara e Novo Horizonte, para estar arrumando essa ponte lá. Mais uma vez, eu quero cobrar aí da Secretaria de Transporte sobre o patrulhamento ali da estrada Zé Paraguai, Dois Irmãos, Estrada da Rose, Serrinha 1, Serrinha 2, Guarantã e Linhas do Bonete também. Só isso, presidente. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Gostaria de informar a você, cidadão jornalista, também aos vereadores que devido à situação pandêmica do Estado, no município e no país, nós vamos deixar a primeira secretaria sem ninguém nesse momento devido à pandemia.
Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Tucunaré. Quero cumprimentar a todos os colegas vereadores e vereadoras e falar da minha felicidade hoje em saber que as transmissões das sessões da Câmara de Vereadores terão um pouco mais de qualidade, vão chegar com muito mais qualidade a você contribuinte, a você cidadão, cidadã juarense. E além de tudo, uma das minhas indicações no início do mandato foi que o Poder Legislativo de Juara implementasse ações relacionadas à acessibilidade. E essa nossa primeira sessão, ela está sendo transmitida para toda a população com legendas, para aquelas pessoas que têm dificuldades auditivas, para aquelas pessoas que são surdas e também para aquelas pessoas que não podem ouvir num volume adequado aí a nossa transmissão. Então isso é um ponto muito mais positivo, mais pessoas terão acesso a tudo o que é discutido e de interesse de toda a comunidade. Quero fazer uma indicação e uma solicitação, quero pedir para o vereador Marquito assinar comigo, que é uma reivindicação dos moradores do distrito de Águas Claras, que estão pedindo para a Secretaria de Cidade, para o prefeito Carlos Sirena, fazer a manutenção nas ruas do distrito. Vários moradores estão tendo muita dificuldade dentro do distrito, que não recebe manutenção há meses. Então a gente pede encarecidamente, prefeito Carlos Sirena, que faça uma manutenção dentro do distrito de Águas Claras, que será muito importante para todos os moradores ali. Quero mais uma vez lembrar o secretário de Cidade sobre a reunião que nós fizemos no distrito de Paranorte, no dia 25 de junho, de maio, onde nós acordamos, junto com o prefeito, de uma manutenção que seria realizada dentro do distrito e que foi programada para a semana passada e até agora não começou. Peço encarecidamente que atenda esse pedido dos moradores da Paranorte para que inicie o tapa-buracos e também os pedidos de melhoria na iluminação pública, bem como a manutenção nas estradas de chão dentro do distrito também. Eles estão aí aproximadamente 140 quilômetros aí da cidade de Juara e precisam de uma atenção especial do poder público. Quero também mais uma vez pedir ao secretário de Transportes providência com a ponte divisa Juara Novo Horizonte do Norte, sentido Madeireira Creforma. É uma ponte que está podre, precisando de manutenção. O prefeito Silvano de Novo Horizonte do Norte já sinalizou uma doação de madeiras para fazer parceria com o prefeito de Juara e os moradores daquela localidade precisam escoar sua produção. A gente precisa de providências com essa ponte. E espero que na próxima sessão a gente também consiga inserir as fotos das solicitações dos cidadãos juarenses aí para ficar tudo mais visível e muito mais transparente. Obrigado.
Eu gostaria também de salientar, até falei hoje com o vereador Marquito, e eu recebi, Marquito, agora novamente a cobrança, o Hélio também deve ter recebido muitas cobranças, referente à ponte do Rio Marginal, em Paguas Claras ali, do Distrito do Paranorte. Parece que vai ser realizada uma licitação, salvo engano, né? Mas o pessoal estão questionando que acho que até final de semana que vem, vão fazer desembarque de gado lá. O pessoal que tem pecuária pro lado de lá do Rio dos Peixes estão vindo trazer pro lado para Juara. Então estão preocupados com aquela situação daquele aterro lá, passar com esses caminhões pesados. Eu acredito que não tenha problema, né? Mas só estou informando aqui porque nós estamos sendo questionados referente à ponte do Rio Marginal. As pessoas compraram propriedade para lá de lá e estão questionando. O prefeito disse que vai estar realizando aí esta licitação. Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123. E neste momento eu passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 283/2021 referente ao projeto de lei municipal 023/2021.
Processo número 283/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 23/2021, que altera o anexo 2 na lei municipal 2552 de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais.
Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 275/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 018/2021.
Processo número 275/2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 18/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED, diodo emissor de luz, na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no município de Juara, Mato Grosso.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores vereadores que não há vereador inscrito no livro do Grande Expediente. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo às mãos do primeiro secretário para leitor o processo 283/2021, referente ao projeto de lei municipal 023/2021.
Processo número 283/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 23/2021, que altera o anexo 2 na lei municipal 2552, de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais.
Gostaria de informar os senhores vereadores que em atendimento ao ofício 584/2021, de 8 de julho de 2021, do senhor prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 023/2021. E atendendo o pedido do senhor prefeito, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei 023/2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que nós temos alguns profissionais efetivos servidores no nosso município que estão em processo de aposentadoria, né? E o município ele necessita dessa ampliação aí de vagas para poder contratar em substituição esses profissionais, não só de aposentadoria, mas também por afastamentos, licenças, né? É uma maneira de evitar que o serviço público não seja cumprido. Inclusive, a gente tem caso até de servidor que pediu exoneração da sua função.
Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Esse projeto de lei ele visa a contratação de fonoaudiólogo, farmacêutico, enfermeiro, terapeuta ocupacional e psicólogo. E como a vereadora Marta disse, é para suprir as necessidades frente à demissão, pedido de demissão, aposentadoria, afastamento legal concedido e outras licenças, até as servidoras gestantes, inclusive. Então, eu acredito que é possível nós fazermos esse projeto aqui andar em regime de urgência.
Continua a discussão? Regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 023-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 023-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 255-2021, referente ao projeto de lei municipal 021-2021.
Processo número 255 de 2021, interessado à Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 21 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento do exercício de 2021 e a sua respectiva fonte de destinação de recurso e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 021-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto aí de abertura de crédito especial por superávit, ele vem a atender o interesse do executivo por conta de que nós sabemos que o nosso orçamento de 2021 não contemplava esses recursos. Um superávit, então, é para que o executivo possa utilizar esses recursos nas mesmas fontes em que eles estavam no orçamento de 2020, é preciso que a Câmara de Vereadores autorize, né? O prefeito não pode fazer uso desses recursos sem prévia autorização dessa Casa de Leis. Então, é um recurso de superávit, ou seja, é um recurso, vamos falar, grosso modo, que sobrou de 2020 e para ser utilizado nós temos que autorizar.
Continua a discussão? Eu só gostaria de habilitar um pouco mais, a vereadora tem toda a razão, é um recurso de mais de 6 milhões e 700 mil reais, ele precisa da autorização do Poder Legislativo. Nós temos aqui a demanda, onde será aplicada, por exemplo, na ação e pavimentação asfáltica, é uma das demandas prioritárias aqui desse Poder Legislativo, claro, também do Executivo, e cobrança da população do município de Juara. Nós temos, por exemplo, algumas empresas que foram vencedoras desse certame de pavimentação asfáltica, daquela emenda que foi realizada no exercício anterior, que era no valor de R$2.370.000, onde está pavimentando aí algumas ruas do município de Juara, ruas no portal das Flores, Rua Genésio Boa Terceira e também ali o Jardim Parque Alvorada, para concluir aquelas ruas. Então está aí mais de R$1.800.000 que está sendo destinado. Nós temos outras ações aqui, que é para infraestrutura urbana, mais de R$443.000. Nós temos também para a Secretaria de Transporte, mais R$900.000. Outra ação aqui, que é para o setor da educação, que é setor de educação, creche com Fundeb, mais de R$15.900. Outra ação aqui também, que é para o setor de educação infantil para as creches, mais de R$549.000. Outra ação que é para a Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação para o Transporte Escolar, mais de R$1.101.000. A outra ação é para também convênios, né? Transporte escolar, convênios, mais de R$565.000. A outra ação também transporte escolar do Fundeb, mais de R$ 406 mil. Outra ação, aquisição de veículos, R$ 160 mil, para a Secretaria Municipal de Saúde. Também para a Secretaria Municipal de Saúde, outra ação que é para serviços públicos de saúde e atenção básica, R$ 50 mil. Também na Secretaria de Saúde, na ação de serviços, atendimento ao serviço público, MAC, mais de R$ 384 mil. Para assistente social, também na ação Bolsa Família, mais de R$ 75 mil. Na Secretaria de Assistência Social, também outra ação para serviço de bloco, proteção social básica, é mais de R$ 76 mil. Na Secretaria, outra também na Secretaria de Assistência Social, também ação de proteção, atenção social básica, é mais de R$ 30 mil. Para assistente social, mais de R$ 48 mil, também nessa proteção social especial. É material de consumo, na verdade, que vai ser adquirido pela assistente social. Aqui temos outra ação também para assistente social, que é benefícios, manutenção com benefícios eventuais, R$ 30 mil. Isso aqui é transferência de recurso. Acho que isso aqui cabe aqui, essa questão de translado de corpos, né? Essas ações também existem essa necessidade. E, por último, também para assistente social, que é para ação, essa sim, que é translado e remoção de corpos humanos, para pessoa jurídica, também R$ 30 mil. Então, aí justifica aí essa solicitação do seu prefeito municipal nesse projeto de mais de 6 milhões e 700 mil reais. Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhor presidente, só a nível de exemplo, o senhor citou aí mais de R$ 1 milhão, né, para transporte escolar. Era um recurso que ficou em conta, já que nós não utilizamos em 2020, nós não tivemos aula presencial, então o transporte escolar não foi utilizado. E para que o prefeito possa usar essa dotação, é preciso que a gente autorize por meio dessa lei. E outra coisa que chama atenção é na questão aí da assistência social de translado de corpos. A secretária já havia dito que o que eles tinham deixado no orçamento de 2021, praticamente eles já tinham utilizado tudo até junho, então ela necessitaria de mais esse recurso para dar continuidade aí ao trabalho que a gente sabe que tem sido uma constante, né, o translado de corpos, infelizmente, nesse momento de pandemia.
Infelizmente, está se usando muito mesmo. Continua a discussão? Eu não havendo mais vereador que queira discutir a primeira votação do projeto de lei municipal 021-2021, o mesmo está, então, em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 021-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 220-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 016-2021.
Processo 220-2021, interessada à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto: projeto de lei do Legislativo número 16-2021, que institui o Plano Municipal para a Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento em todos os estabelecimentos de saúde do município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 016-2021. Vereadora Sandy.
Bom, esse projeto a gente já conversou bastante sobre ele aqui na casa. Juntamente com a vereadora Marta e a vereadora Mônica, nós apresentamos esse projeto através da Comissão da Mulher. E ele, o objetivo do projeto é instituir o Plano Municipal para a Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento. Com isso, nós visamos combater a mortalidade materna e melhorar do bebê também, né, do recém-nascido, e também melhorar a saúde dessa gestante, parturiente e puérpera, que são as fases pelas quais a mulher passa da gestação ao pós-parto. Quando a gente fala de humanização, a gente está falando sobre resgatar sobre o resgate dos valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos. Então, ali nós estamos tratando de alguns sujeitos durante o parto: a mãe, o bebê e o acompanhante, o familiar que está ali, além da equipe que está atendendo essa mulher. Então, nós queremos com esse projeto resgatar esses valores, né, de autonomia e protagonismo, que ela seja a protagonista daquele momento que ela está vivendo. Nós também queremos trazer para os usuários, que são as mães, os bebês, e também para a equipe, a corresponsabilidade, que todo mundo é corresponsável ali naquele momento, e também a solidariedade. Além disso, esse projeto ele visa que, através dele, sejam desenvolvidas pelo Executivo Municipal ações de promoção, prevenção e assistência à saúde das gestantes e dos recém-nascidos. Então, esse aqui é o primeiro passo. Depois desse projeto, o município pode, inclusive, criar programas para que a humanização seja, de fato, desenvolvida. O projeto é bem extenso. No artigo 3º, ele explica melhor o que, que é essa assistência humanizada, né? São vários incisos dizendo do que se trata. Eu vou colocar aqui só um exemplo para vocês entenderem, para não ficar muito extenso a discussão do projeto. Primeiro que ele define aqui que o município tem que cumprir estritamente a legislação federal de proteção à maternidade. Existem várias leis federais, tanto a lei federal do acompanhante, que todo mundo conhece e exige que seja cumprido, que o acompanhante acompanha a gestante durante todo o trabalho de parto, e também a lei, que é de 2017, a 11.634, que trata do vínculo da gestante à maternidade. Então, são várias leis que já existem, então essas leis deverão ser seguidas pelo município, caso não estejam seguindo. Aqui também nós estamos falando sobre garantir à mulher o direito de optar pelos procedimentos que lhe propiciarem mais conforto e bem-estar, incluindo a administração de substâncias analgésicas e anestésicas para eficiente alívio da dor. E além dessas, são várias outras diretrizes que vão definir o que é essa humanização do parto, o que é esse atendimento humanizado durante o parto. A gente define também no artigo 5º e 6º o que é a violência obstétrica. Também vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que a gente está falando. Aqui, ó, para efeitos da presente lei, considera-se ofensa verbal ou física, dentre outras, as seguintes condutas: tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não empática, grosseira, zombeira ou de qualquer outra forma que a faça sentir-se mal pelo tratamento recebido. Então, a mulher, ela está ali num momento de mais vulnerabilidade da vida dela e, às vezes, ela não é tratada da maneira como ela deveria. Por exemplo, fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer comportamento, como, por exemplo, gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas. Tem gente que humilha a gestante por nessas circunstâncias aqui. Então, aqui ele já define que isso é violência obstétrica e é isso que nós queremos combater no município. Além disso, a gente está falando aqui muito sobre o momento lá no Hospital Municipal, sobre o trabalho de parto mesmo, mas a lei também trata do que tem que ser feito no pré-natal, que é levar informação às gestantes. De que forma? Já no primeiro atendimento, essa gestante deverá ser apresentados os direitos e deveres dela enquanto usuária do sistema e também enquanto gestante, né? E parturiente. E ali vai ser orientado que a gestante faça o plano de parto. E também aqui na lei prevê o que deve conter nesse plano de parto. Assim, ela vai poder ter esse protagonismo, ela vai decidir o que ela quer durante o parto dela e também vai ter todo o conhecimento. Muitas vezes nós, vereadores, recebemos ligações, com certeza, acredito que todos aqui já receberam ligações, da família das parturientes lá no hospital, preocupadas com a situação que elas estão. E nós não podemos falar que é por conta do atendimento no hospital. Muitas vezes a mulher chega no hospital sem estar preparada para esse momento. E por isso que nós colocamos aqui na lei essa questão da elaboração do plano de parto, porque aí a gente já vai começar a falar sobre isso, já vai começar a preparar a gestante para esse momento aí tão importante e que ela vai chegar lá e vai saber o que está acontecendo com ela, a família também vai ser preparada durante esse momento. Então eu peço dos senhores que nos ajudem na aprovação desse projeto, que é extremamente importante. E além desse projeto, o município também, nós contamos, né, com o que o município já está fazendo, que é a criação da sala de parto humanizado e também a contratação, não sei como eles vão fazer de fato, de uma equipe que atenda essas mulheres de maneira humanizada. Não que a equipe que está hoje não atenda, já atendem, mas algo mais especializado nesse tipo de atendimento. É isso, obrigada.
Continua a discussão, vereadora Marta.
É, como a vereadora Sandy bem disse, a aprovação dessa lei é o primeiro passo no caminho da humanização do parto no nosso município. É, que fique bem claro que em nenhum momento a lei pretende dizer como os médicos vão agir, mas ela garante à parturiente o poder de decisão na hora do seu parto, né? E isso é fundamental. É, nós caminhamos aí a passos largos na ciência e a medicina evoluiu tanto que chegou um momento que o momento do parto, que é tão especial, ficou meio mecânico e a mulher num papel de figurante. Então, a lei, ela objetiva dar o protagonismo a essa mulher, dar ela o direito de escolha na maneira como ela vai ter seu filho, em qual posição que ela vai parir. Então, eu acredito que a gente inicia um caminho agora com a aprovação da lei. Em seguida, nós vamos ter a tão sonhada sala de parto humanizado, que é um projeto da vereadora Sandy, e a gente vai também ter equipe preparada para isso. Nós sabemos que no Hospital Municipal nós temos profissionais já capacitados para isso e tem outros que estão se capacitando. Então, a gente vai caminhar para que a gente tenha cada vez mais números melhores a respeito de partos, porque eu já vivi situações em anos anteriores que a gente se assusta com o número de natimorto, né? Que é uma coisa que pode ser evitada quando você tem todo um preparo dessa gestante já no pré-natal, como a vereadora disse.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, eu só gostaria de aproveitar a ocasião, o momento, e parabenizar a Comissão Especial da Mulher dessa Casa, que tem feito um trabalho já nesses 6 meses corrido do ano, estamos já no mês 7, e já demonstrou vários trabalhos, várias as ações destinadas a mulher brasileira, a mulher de Juara, e essa casa está de parabéns com a Comissão Especial da Mulher.
Continua a discussão, doutor Luciano.
Sem dúvida, é um projeto muito importante para a comunidade juarense, principalmente porque traz para a discussão aqui do Poder Legislativo uma preocupação. Realmente nós recebemos um conjunto de reclamações, às vezes as reclamações são muito parecidas, de situação que às vezes por falta de informação e por falta de equipe, também nos horários que infelizmente os incidentes acontecem, chega até a gente e a gente espera providências. E essa lei, ela é uma demonstração que a Comissão das Mulheres, ela está ativa a essas questões e com certeza vai contribuir para que a gente possa reduzir alguns problemas que a gente tem no nosso município. Aproveitando esse projeto, né, o projeto ele é papel, ele mostra que o Poder Legislativo está tentando fazer a função dele, e a gente pede a sensibilidade do prefeito municipal, da sua secretária de saúde. Na semana passada nós aprovamos as contas da prefeitura. O prefeito ele tem muito orçamento e muito recurso público para investir na saúde, e infelizmente a gente não tem a estrutura física que a gente precisa para receber essas mulheres no Hospital Municipal de Juara. E eu tenho acompanhado a obra de ampliação do Hospital Municipal, que com certeza vai desafogar a entrada de pacientes lá, que muitas vezes por falta de espaço físico, infelizmente com todos os esforços que a equipe médica, técnicos e enfermeiros dispõem para receber as gestantes no hospital, infelizmente por falta de equipamentos, de espaço físico adequado, a gente não consegue atender essas mulheres juarenses da maneira como ela precisa. Então, prefeito, peço a sua atenção com a aprovação dessa lei, porque muito em breve a gente precisa que o senhor disponibilize um espaço de saúde adequado no nosso Hospital Municipal de Juara.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 016-2021, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 016-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 251-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 002-2021.
Processo número 251 de 2021, interessada mesa diretora, assunto, projeto de decreto legislativo número 2 de 2021, que concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências. Biografia da senhora, professora mestra Cleusa Regina Balanta Borda. Nasceu na cidade de Intambé, interior do estado do Paraná, no dia 22 de maio de 1964, sendo a segunda de quatro filhos de um casal de pequenos agricultores, Santos Balan e Bárbara Spirandelli Balan. Na busca por condições melhores de vida, a família mudou-se no ano de 1971 para Francisco Alves, uma pequena cidade a oeste do estado onde viveu sua infância e parte da adolescência. No ano de 1981, a família mudou-se para o estado de Mato Grosso, escolhendo o então Distrito de Juara, uma região amplamente divulgada como um novo Eldorado. Entre os anos de 1980 e 1982, dos 15 aos 17 anos, obteve uma formação técnica, inicialmente no curso técnico em contabilidade. Com a mudança da família para o Distrito de Juara, no estado de Mato Grosso, os cursos oferecidos na única escola existente eram técnico em agropecuária e habilitação para o magistério de primeiro grau. Apesar da rejeição inicial ao curso de magistério, acabou sendo convencida pela então diretora da Escola Estadual Oscar Soares, uma religiosa de nome Irmã Lucianete, sobre a importância e a necessidade de formação de professores para atuarem na região. Ao terminar o segundo grau, em 1982, sem alternativas de emprego, como docente, passou a assumir esporadicamente algumas substituições de professores titulares, sem perspectiva de dar continuidade aos estudos, uma vez que naquele período a universidade era uma utopia, pois a cidade mais próxima a oferecer ensino superior era a capital do estado, Cuiabá, e oriunda de família humilde, não teria como manter-se estudando em um grande centro. No ano de 1990, a Prefeitura Municipal de Juara abriu vagas para o primeiro concurso público municipal. Ela inscreveu-se para então um cargo de supervisão escolar, sendo aprovada e em fevereiro do ano seguinte tomou posse, deparando com uma realidade totalmente nova. Atuar junto à equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, orientando professores do ensino fundamental e também da educação infantil. O contato com as salas de aula, multisseriadas, com a realidade municipal de ensino, contribuiu significativamente para que pudesse refletir a ação pedagógica nas diferentes etapas educativas e a forma como era conduzida a gestão escolar na rede municipal de ensino. Ao deparar com diferentes problemas e diante das limitações teóricas, buscou respostas às inquietações através de leituras e da participação em vários cursos de capacitação, oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação, pela Universidade Federal de Mato Grosso, através do programa Unistado, União de Dirigentes Municipais. Participou do Fórum Mundial de Educação em outubro de 2001, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a busca empreendida não dava conta de responder todos os seus anseios. A equipe pedagógica realizava mensalmente reuniões pedagógicas com todos os professores da rede. As reuniões possibilitavam a troca de experiência entre os professores. Nós, da equipe pedagógica, procurávamos dar suporte teórico, metodológico aos professores que, em sua maioria, não possuíam nem sequer a formação inicial para a docência, uma vez que o concurso realizado permitiu o ingresso de professores que não possuíam nem mesmo o ensino fundamental completo. A professora narra: na tentativa de superar essa problemática, a administração pública municipal procurou incentivar os professores na busca pela formação inicial, firmando convênio com a Secretaria de Estado para a oferta de em 1995 de formação para os professores denominado Projeto Geração, na qual atuou como monitora nas duas primeiras etapas. Em fevereiro de 1996, foi nomeada pelo então prefeito municipal para exercer a função de chefe da divisão de educação. Neste mesmo ano, foi aprovada a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 96. A gestão escolar pela nova legislação passa a ser concebida como uma gestão democrática e participativa. No entanto, a gestão da rede municipal de Juara encontrava-se muito centralizada na Secretaria Municipal de Educação e as escolas não contavam com nenhum grau de autonomia. No ano de 1998, ingressou no curso de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em magistério das matérias pedagógicas da formação do professor e séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil, oferecidos pela Universidade do Estado de Mato Grosso, NEMAT, através do programa interinstitucional de qualificação docente. O conjunto de componentes curriculares do curso possibilitou momentos de descoberta, de reflexões, de mudanças na forma de ver o mundo e oportunizou a elaboração de uma visão mais complexa do processo educativo, com momentos de descobertas, reflexões, diálogos, possibilitando um olhar mais crítico sobre a realidade. O estágio supervisionado oportunizou refletir e interpelar os conhecimentos construídos na vida acadêmica. Foi um momento de aprofundamento nas leituras específicas e dedicação ao planejamento e à confecção de materiais alternativos que pudessem contribuir com as atividades desenvolvidas. Foi um momento de troca de experiências e de ressignificação da prática pedagógica. Ao ingressar nesse curso, trazia várias inquietações sobre o atendimento educacional, a gestão escolar e as políticas públicas de educação. As reflexões e interpelações dos conhecimentos construídos no decorrer da vida acadêmica e o contato com a realidade educacional do município de Juara levou a lançar um olhar investigativo acerca da educação infantil no contexto de Juara. O projeto de pesquisa voltou-se para um olhar mais crítico e reflexivo sobre como estava ocorrendo o atendimento educacional às crianças de 0 a 6 anos de idade no município de Juara e, ao mesmo tempo, obter subsídios para a elaboração de uma proposta de educação infantil para a escola pública que pudesse contemplar os princípios da universalidade, da qualidade e da integração. Em função desse interesse, passou a analisar a proposta pedagógica que norteava a educação infantil na rede municipal de ensino de Juara, a concepção de criança e de aprendizagem apresentada, buscando delinear o perfil necessário de professor para atuar nessa etapa educativa, qual o ambiente, a metodologia, as estratégias e os recursos que pudessem favorecer uma educação de qualidade, propondo também uma avaliação que respeitasse as peculiaridades da educação infantil. Essa pesquisa resultou no trabalho de conclusão de curso denominado A Educação Infantil no Contexto de Juara. Em 2003, ingressou no curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia oferecido pelo Instituto Cuiabano de Educação. O trabalho de conclusão de curso remeteu a um olhar mais cuidadoso ao atendimento educacional oferecido às crianças de 2 a 6 anos de idade na creche Madre Paulina. Buscou-se verificar se esse atendimento contribuía para o desenvolvimento da autonomia e a construção da autoestima da criança. Desde meados de 1980, havia um desejo da população que compõe o Vale do Arinos para que uma instituição de ensino superior se instalasse na região, oportunizando acesso ao ensino superior aos jovens egressos do ensino médio. Esse desejo ganha concretude com a presença da Universidade do Estado de Mato Grosso na região através do Núcleo Pedagógico da Unemate em Juara em 1999 e assinala para a possibilidade da criação de um campus universitário. Nesse núcleo eram ofertados 3 cursos. Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis e Licenciatura Plena em Letras. Estes eram ofertados pelo campus de Sinop na modalidade de turmas especiais. Em novembro de 2002, foi nomeada pela coordenação do campus universitário de Sinop e pela coordenação pedagógica do Núcleo de Ensino de Juara, situada a 300 km de distância de Sinop, para presidir a comissão para a elaboração do projeto de criação do campus universitário de Juara. Esta comissão foi criada com a finalidade de discutir, planejar, avaliar e realizar encaminhamentos referentes ao processo de criação do campus universitário de Juara, sendo que no ano de 2003 foi aprovada no Conselho Universitário Consune a criação do campus universitário. E após 6 meses do início de sua atividade como unidade de ensino, pesquisa e extensão da universidade, ainda em 2004, obteve o reconhecimento pelo Conselho Estadual de Educação, consolidando o sonho de mais de 2 décadas da população de Juara e região. No segundo semestre de 2004, iniciou a primeira turma de pedagogia. Em abril de 2003, foi convidada pela Coordenação Regional do Campus de Sinop para atuar junto ao Núcleo de Ensino da Unemate em Juara, sendo cedida pela administração municipal sem ônus para a Unemate, com a finalidade de auxiliar e coordenar pedagogicamente nas atividades administrativas. No final do ano de 2004, ingressou no curso de pós-graduação Lato Sensu em gestão escolar oferecido pelo Campus Universitário de Sinop. Esse curso oportunizou um olhar mais reflexivo sobre o tema gestão escolar, que tem tido uma dimensão importante no contexto atual da educação brasileira. Em fevereiro de 2005, participou do teste seletivo para as disciplinas de História da Educação, Didática e Docência e Arte e Ludicidade para o curso de Pedagogia. No primeiro semestre de 2005, concorreu ao processo eleitoral para a função de coordenadora do campus universitário de Juara, onde obteve 100% dos votos. Assim, assumiu a função de coordenadora regional do campus universitário de Juara, um campus recém-implantado que, além do curso regular de licenciatura em pedagogia, encontrava-se em andamento os cursos oferecidos pelo campus de Sinop. No primeiro semestre de 2006, participou do concurso público para professor de educação superior promovido pela Unemate para a área de metodologia de ensino, assumindo o concurso público no ano de 2008. Diante das experiências vivenciadas na trajetória da vida acadêmica e profissional, percebeu a necessidade e importância do mestrado para sua carreira profissional como necessário e urgente. Em 2006, participou do processo seletivo de mestrado em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, ingressando no curso no ano de 2007, concluindo em 2009. A pesquisa desenvolvida teve como objeto de estudo o processo de implantação dos conselhos escolares como unidades executoras. No exercício da docência na UNEMAT, atuou em diversas disciplinas ofertadas na matriz curricular do curso de pedagogia, sendo que no último semestre dedicou-se às disciplinas de estágio curricular supervisionado na educação infantil. Além das atividades de ensino, atuou em cargos de gestão como direção da Faculdade de Educação e Ciências Sociais Aplicada e junto aos Conselhos Centrais da UNEMAT, Conselho Superior Consune e CONEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como em Conselhos Universitários Locais, Conselho Regional, Conselho do Curso de Pedagogia, Conselho do Museu do Vale do Arinos, atuando ainda em diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Condecorações recebidas. Uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pelos trabalhos realizados junto ao primeiro Seminário de Educação do Vale do Arinos em 2005. Título de mérito acadêmico concedido pelo reitor da UNEMAT pela notória contribuição e pelos relevantes trabalhos desenvolvidos na Universidade do Estado de Mato Grosso em 27 de setembro de 2010.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 002-2021. Vereador Luciano Oliveira?
Sim. Bom, um título de cidadão de cidadã juarense para a professora Cleusa Balan. Acredito que muitos de vocês conhecem Juara, já tiveram a oportunidade de assistir uma aula da professora Cleusa, mas falei muito aqui sobre a história acadêmica dela, sobre a dedicação à educação, especialmente à educação municipal no Vale do Arino, seja na universidade ou seja na própria Secretaria Municipal de Educação, o tempo que ela atuou desenvolvendo e implementando as políticas de diretriz educacional. Mas quero falar dela como pessoa, como ser humano, que eu tenho a oportunidade de ser amigo dela. Uma mãe dedicada, uma avó apaixonada e uma pessoa sempre muito preocupada com os seus amigos, preocupada com as suas amigas, uma pessoa dedicada à família e que para a Universidade do Estado de Mato Grosso, ela sempre contribuiu em primeiro lugar para que o campus de Juara tivesse um dos 13 campus da universidade no nosso estado. São 141 municípios e Juara ela é privilegiada com o fato de ter um campus da instituição. É uma briga que acontece sempre da permanência do nosso campus em Juara, tendo em vista que vários municípios com potencial econômico maior que o nosso lutam para ter um campus. Então a Cleusa foi uma das responsáveis e uma das grandes batalhadoras para que o município de Juara tivesse esse campus da universidade. E hoje ela trabalha ativamente, contribuindo com seus ensinamentos para toda a equipe de professores, de alunos. Então nada mais justo do que a Câmara de Vereadores de Juara, né, reconhecer todos os trabalhos que a professora Cleusa Balan ofereceu ao nosso município e continuará oferecendo.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Homenagem mais do que merecida à professora Cleusa, né, um ícone aí da educação do Vale do Arinos. E eu acredito que o título de cidadão juarense, que é a maior honraria que essa casa pode conceder a alguém, é uma forma da gente reconhecer todo o trabalho da professora Cleusa em prol da educação do nosso município e de todo o Vale do Arinos. Porque a gente tem que sempre lembrar que a UNEMAT é uma instituição que ela atinge todo o Vale do Arinos e a presença da professora Cleusa sempre empenhada em defender a UNEMAT e os cursos e a manutenção desses cursos fez toda a diferença para que essa instituição se fortalecesse aqui. Eu quero deixar aqui meu carinho à professora Cleusa e dizer a ela que é muito gratificante para mim, como professora, homenagear uma professora tão importante para a nossa educação quanto a professora Cleusa.
Continua a discussão, vereadora Sandy?
Com certeza é uma juarense que nos enche de orgulho, né? Muito, merece muito esse título, com certeza, com toda essa história, com toda essa garra, essa luta. Hoje as coisas para a gente são muito mais fáceis do que naquele tempo em que ela começou a sua trajetória na educação, então ela deve sim ser homenageada com esse título, por mais que ela não tenha nascido aqui, né, mas agora ela vai poder dizer que ela é realmente uma cidadã juarense, e agradecer por todo o serviço prestado pela professora, e também eu fico imaginando quantos alunos que não foram influenciados através da vida dela, através do trabalho dela. Com certeza, tudo que ela, todo o legado dela, tudo que ela plantou aqui nessa cidade está produzindo bons frutos. É isso, obrigada.
Continua a discussão. Eu gostaria aqui, a público, parabenizar também a professora Creuza Balan. É, Luciano, tive a honra de trabalhar com a professora Creuza quando secretário do município de Recursos Humanos, a professora que você trabalhou no município, participou na época na Secretaria de Educação. Quando também, como você disse aqui, da fundação do campus de Juara, da Unemate vindo para cá, a Creuza foi uma das pessoas que mais liderou, viu, Elton? Trabalhou junto para conseguir realizar esse sonho, que é melhorar a educação aqui para o município de Juara. Na verdade, acabou estendendo a Unemate para todo o lado do Alino. Né? E não só esse legado, mas sim dentre vários outros legados que foi relatado aqui e outros particulares que a gente conhece. Também a professora Creuza, muito amiga minha particular. Então, para nós é uma honra estar aí votando hoje, cedendo esse título de cidadão juarense. Parabéns a Creuza e seus familiares, que eu tenho certeza que está nos assistindo nesse momento, está acompanhando essa sessão e está muito feliz com esse reconhecimento aqui da Câmara Municipal de Juara e onde nós, em nome também da Câmara, agradecendo você, Creuza, pelo seu trabalho prestado frente à educação aqui no município de Juara. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto do decreto legislativo 002-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 002-2021. Não tem mais matéria para a ordem do dia, mas eu gostaria de solicitar, informar aos senhores vereadores. Nós temos dois projetos de lei aqui que deu entrada em primeira votação. E eu tenho um que eu destaco, que é o projeto de lei municipal 021-2021. Foi amplamente discutido aqui já na sua primeira votação. Onde ele autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit. O prefeito entrou em contato conosco já desde a semana passada. Hoje pela manhã ligou solicitando a possibilidade de pedir autorização dos senhores para nós estarmos realizando uma sessão também extraordinária hoje, na data de hoje, para aprovação desse projeto. Vocês já discutiram aqui, vocês sabem que existe a necessidade dessas dotações, principalmente quando eu disse aqui essas empresas que estão aí executando a pavimentação asfáltica no município de Juara. Vocês podem observar que a empresa vencedora do certame do Parque Alvorada, a Rua Barbacena e outras ruas aqui, que está tendo esse monte de problema, ela já iniciou hoje, o Portal das Flores está concluindo, já começou também essa outra empresa, o Portal das Flores, e a Genésio Boa Terceira. A outra empresa pegou as demais ruas do município de Juara também. E aí, devido a essa demora da execução dessa obra, que essa obra já deveria ter se concluído, ao meu ver, o ano passado, né? Porque foi feita essa emenda já o ano passado, com recurso oriundo do governo federal. Infelizmente, tivemos um problema sério, os senhores sabem disso, referente à cascaleira no município de Juara, que houve todo esse impasse com a cascaleira. E aí o prefeito conseguiu liberar uma outra cascaleira, e a gente sabe a demanda e a mora, que é a burocracia. E acabou, então, essas empresas estando paralisada, e com essa situação acabou aí os materiais tendo um reajuste, e nós sabemos também que toda e qualquer coisa no Brasil, no país, está um aumento absurdo, principalmente da matéria-prima. Então essas empresas estão pedindo um realinhamento de preço, de valores, e por isso, dentre esses valores aqui está aí esse mais de 1.897.000, enfim, esse projeto de 6.700.000 que o prefeito pediu, que é para essa demanda, que é para aí não travar o Poder Executivo Municipal. Eu gostaria então de solicitar aí aos senhores vereadores a autorização para a realização de uma sessão extraordinária após o término dessa aqui, claro, teremos a sessão normal com as considerações finais e depois iremos realizar a sessão extraordinária. E tem um outro projeto também aqui da autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que ele já deu a primeira discussão e ele pode já entrar agora também, a gente já resolve o problema desses dois projetos que teriam aí, iriam para a segunda votação na segunda-feira. Então a gente resolveria essas duas questões. Então eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores, aí se os senhores vereadores são favoráveis ou não, a realização da sessão extraordinária logo após o encerramento desta sessão ordinária. O vereador que for favorável, eu gostaria que se manifestasse favorável, e o vereador que for contrário, que se manifeste contrário, conforme a ordem chamada por vereador, tá ok? Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável, vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está favorável, então nós vamos realizar, então, após essa sessão, a nossa oitava sessão extraordinária, após essa sessão ordinária para aprovação e apreciação, na verdade, desses dois projetos aqui que estará em pauta. Projeto de lei do Legislativo 016 e o projeto de lei municipal 021 de 2021. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos nas considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E antes de passar para o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, eu gostaria de estender um convite aos senhores vereadores do governador do estado de Mato Grosso, o senhor Mauro Mendes, da sua agenda oficial aqui para a região do Vale do Arinos. O prefeito de Porto do Gaúcho está convidando os senhores vereadores e também a equipe do governo Mauro Mendes, o próprio governador. Informa aos senhores que na quarta-feira, dia 14/7/2021, o governador estará em Porto do Gaúcho às 7h40. Vai ser chegado em Porto do Gaúcho às 8h30. Ele vai estar fazendo a entrega de sexta básica lá no CRAS, no Porto Gaúcho, às 9h30. O governador vai estar fazendo vistoria na obra da construção da ponte de concreto sobre Rio Arinos. Às 10h, a vistoria da obra de pavimentação asfáltica na MT-220, que é o trecho de Novo Paraná, ao entroncamento da MT-410, estrada de Sinop. Às 12h30, o governador vai estar realizando a assinatura da ordem de serviço para pavimentação de dois lotes da MT-010. No distrito de Americana do Norte, em Itabaporã. E às 15 horas o mesmo estará retornando para Cuiabá. Então está estendido o convite aos senhores vereadores, quarta-feira, dia 14/7/2021, a partir das 7h40. As considerações finais, primeiro vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Tucunaré e pessoal que estão presentes. Senhor presidente, eu quero que desde já agradecer aí a Secretaria de Cidade aí, todo servidor em nome do secretário Salvador Pisório, o serviço feito um pedido desde janeiro ali do bairro atrás do Portal das Flores, onde fizeram um excelente trabalho ali, onde hoje mesmo eu recebi 4 ligações de moradores de lá agradecendo a todos pelo serviço e todos os vereadores que também fizeram essa cobrança. Um serviço de qualidade, onde é um serviço desse que o município de Juara venha só fazer um serviço de qualidade para que não tenha retorno. E também o serviço sobre a chácara ali, atrás da chácara do Ostácio ali. Um pedido que eu fiz já 2 vezes e a Secretaria de Cidade também foi lá e realizou esse serviço lá nessa estrada lá. Só um momento, senhor presidente. Também quero aproveitar, solicitei a Secretaria dessa Casa hoje que faça um projeto sobre asfalto no distrito de Águas Claras, no distrito do Jaú e também na Paranorte, onde nós sabemos aí sobre esse projeto feito do Cruzeiro do Sul, do Portal do Porto Seguro, onde a gente com o projeto na mão, a gente consegue as verbas. Também foi eu e o vereador Eduardo Bock, fizemos um pedido, onde atrás da escola José Dias ali, várias ruas também, fizemos um pedido para que a Secretaria fizesse, Secretaria de Planejamento fizesse esse projeto de asfalto ali atrás de José Dias, sentido João de Barro, para que a gente possa buscar recursos, onde as visitas que a gente faz até o estado da capital e também até Brasília, onde a gente só vai com ofício e o ofício só fica engavetado. Projeto não, projeto na mão é recurso certo. A gente tem um exemplo, 2 projetos feitos esse ano, do Porto Seguro e do Cruzeiro do Sul, foi conseguido as emendas. Aí, se Deus quiser, aí, não sei se ainda esse ano começa essas obras, mas ano que vem tem fé em Deus que essas 2 obras começará e demais obras também. Também quero cobrar mais uma vez da Secretaria de Transporte. Eu acho que é todo ano que isso ocorre. Lá no Banco da Terra, eles vão patrolando, patrola até uma altura e não termina o serviço. Acabei aqui na sessão recebendo reclamações de moradores de lá, e onde a patrola foi até uma altura, tendo a Fazenda Sofia e voltaram para trás. Ficou ali o Banco da Terra sem patrolar. Agora só imagina aí o desgaste que dá de levar as máquinas lá para estar terminando o serviço. Ano passado já tivemos um problema lá com algum servidor aí que falou, até nos grupos de WhatsApp lá, que a cerca lá não estava retirada. E eu fui lá pessoalmente e vi que os próprios moradores retiraram a cerca para que a prefeitura fizesse serviço bom. Constatei, tirei foto, mandei para o prefeito municipal e ele viu que realmente os moradores estavam falando a verdade, fez as equipes voltar lá e fizeram o serviço bom. E agora precisa ir novamente fazer um patrulhamento. Seu presidente, também, sobre os projetos feitos aí, veio um rapaz de empresa de fora aí, andou a cidade aí junto com algum vereador, com o engenheiro da prefeitura, o prefeito, olhando algumas ruas da cidade. Espera aí com o Carlos Sirena aí, o prefeito, libera esses projetos aí para que a gente possa estar aí na capital do estado, indo até Brasília e buscando esses recursos que, com fé em Deus, até o final do nosso mandato aí, nós lutando tudo junto, nós conseguimos aí terminar o asfalto de toda a nossa cidade. Senhor presidente, quero deixar aqui mais alguma indignação, falta de respeito com o projeto desse vereador, onde um projeto desse vereador de 2019, onde o projeto não está sendo cumprido, segundo a empresa, que o projeto não acha o aparelho inferido pelo Inmetro. Uma pequena pesquisa feita do GRUG, nós achou esse aparelho. Mas já que, para não ficar só em GRUG, vamos oficializar o Inmetro para que forneça um documento sobre esse aparelho. Eu tenho aqui em mão o modelo do aparelho. Eu instalei há um ano atrás na minha residência. Esse aparelho é o meu modelo, que eu comprei três. Esse aqui é um dos três. O outro está instalado. Eu tenho uma economia na minha residência de 40% de consumo de água. Paguei R$ 17,00 há um ano atrás esse aparelho. Peço para a população que compre esse aparelho e vê a realidade do que esse vereador está falando. Tem estudo, passou no Jornal Nacional, mas infelizmente a empresa de Juara não está cumprindo o projeto desse vereador. Eu vou em busca, vou até o fim, para que vocês da água de Juara prova e mostrem que eu estou errado. Eu provo para a população que eu estou certo. Eu só peço para vocês, morador de Juara, que instale esse aparelho, após seu cavalete, antes da boia da caixa d'água, que vocês vão ver o resultado da sua conta durante 30 dias. Só isso, senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população de Juara que nos assiste, que nos ouve. Senhor presidente, eu estive conversando no dia 10, sábado, último sábado, com o secretário Salvador Pisolio, onde nos relatou que estaria hoje se deslocando com a equipe lá para a região do Paranorte para fazer as recuperações daquelas vias e algumas luminárias na comunidade que também está em falta. O vereador Luciano, o vereador Maquito cobrou aqui um pouquinho mais cedo e a gente tem uma resposta, senhores vereadores, e a população de Paranorte que está nos assistindo, é que o secretário Salvador nos posicionou que teve um imprevisto no dia de hoje, mas que amanhã na madrugada de terça-feira a equipe está subindo para o Paranorte, a equipe do secretário está subindo para o Paranorte e os próprios secretários estão indo na quarta-feira. Então, assim, a gente pede desculpa mais uma vez para o pessoal do Paranorte que está nos ouvindo, nos assistindo, que mais uma vez, hoje, que era combinado de estar lá, e o pessoal não teve condições de subir, mas que amanhã, na madrugada, está saindo de Juara para fazer as recuperações nas vias do Paranorte e também na iluminação e também na montagem de um parquinho para as crianças lá ao lado da academia. Estamos recebendo, senhor presidente, várias reivindicações da população de Juara aos arredores, aí onde falta pavimentação, e a gente vem cobrando bastante, todos nós vereadores estamos falando muito em pavimentação nesse mandato, nesse começo de mandato, e a gente tem feito as reivindicações, estamos encaminhando ao Poder Executivo, com a baixa assinada, inclusive pela população que nos procura, e solicitando ao Poder Executivo que executa os projetos de pavimentação asfáltica, juntamente com a drenagem de águas pluviais, porque também não adianta fazer pavimentação e não fazer a drenagem, que poucos anos acaba com tudo. Então a gente está sendo bem atendido pelo Poder Executivo, o prefeito tem nos recebido, tem encaminhado esses pedidos, essas reivindicações da população ao seu gabinete lá de engenharia, e vamos confiar que esses projetos sairão do papel e logo mais a gente terá, como o vereador Marquinhos falou, uma Juara praticamente 100% pavimentada, que é nosso objetivo. Às vezes algumas ruas que é pedido, e às vezes a população questiona, que tem poucos moradores na região onde está pedindo. Tem poucos moradores hoje, amanhã pode ter bastante. Se existe lá uma rua, foi porque o Poder Público no passado abriu essa rua. E não abriu direito, porque devia ter aberto e pavimentado, e não fez a pavimentação, e é isso que a gente está buscando. Estamos de peito aberto, coração aberto para atender a população, estamos atendendo as reivindicações da população de Juara no que precisar. O vereador Wellington Martins, assim como todos nós vereadores aqui, acredito, estamos abertos a receber pedidos, solicitações dos moradores de Juara, para que a gente encaminhe o Poder Executivo que está nos atendendo da medida do possível, estamos sendo bem atendidos, e acredito que ao final desse mandato, Juara com certeza será uma Juara muito melhor para se viver. Boa noite a todos, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite aos colegas da mesa. Vamos começar a fazer uns agradecimentos em nome do deputado Leonardo, que nos colocou na sua emenda, né, Eduardo, 150 mil para a saúde, e através do Flávio, viu, Flávio, através da sua pessoa, e também agradecer a Janaída por ter nos convidado para a sua agenda de amanhã em Juara, e agradecer ao Executivo pelas cobranças do asfalto do Alvorada, que já começou de novo, já voltou os trabalhos, e também fazer umas cobranças, é claro, na Avenida Dona Nilza, aquela luminária é um quarteirão inteiro sem luminária, então está todas queimadas, então o pessoal está cobrando muita gente, e o patrulhamento lá no Seringal, que a gente já fez o ofício, e até hoje não foi executada a obra, uma obra pequena aí dos 3.500 metros, o pessoal está cobrando, e precisa daquela via para transportar o seu gado, principalmente. Então era isso, meu, muito obrigado.
Aproveitando também que o vereador já falou da deputada Janaína, a deputada também convida todos os senhores vereadores, amanhã ela estará vindo para Juara, às 16h30, acredito que terá uma reunião para cumprimentar os senhores vereadores e o prefeito lá na prefeitura, e aí ela vai se deslocar até Porto dos Gaúchos, onde ela vai pernoitar também para acompanhar o governador do estado de Mato Grosso, que estará lá na quarta-feira. Então a deputada também convida todos os vereadores aí para um bate-papo. Amanhã à tarde, se alguém tiver algumas reivindicações, a deputada estará à disposição dos senhores. Próximo vereador escrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, primeiramente eu queria falar um pouquinho sobre os trabalhos da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações Relacionadas ao Covid, né? Essa comissão tem se reunido e nós temos feito aí uma relação de informações para serem enviadas ao Executivo Municipal, e eu acredito que no início do mês de agosto a gente já tem um relatório pronto para apresentar para a sociedade juarense relativo aos gastos, os custos com o Covid aí no ano de 2021. Né? A comissão tem trabalhado e logo mais nós apresentaremos um relatório aí sobre o trabalho da comissão. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de percorrer as ruas da cidade, as ruas não pavimentadas, com o prefeito municipal e o engenheiro Júnior, acompanhado de um projetista, para ter uma ideia do que ainda falta na nossa cidade para ser pavimentada. E não é pouca coisa não, né? Nós temos aí as ruas no fundo da Escola José Dias, algumas ruas no João de Barro, nós temos o Jardim Continental todo, algumas ruas ainda ali nas proximidades do Paranaguá, o Birajara, Santa Terezinha. Então, e claro que o Porto Seguro e o Cruzeiro do Sul, que são dois projetos que já foram protocolados na Sinfra, e nós estamos aí aguardando o parecer da Sinfra. O do Cruzeiro do Sul, eles já fizeram alguns apontamentos e o projetista tem que corrigir alguns erros no projeto. E o do Porto Seguro também está protocolado, e nós contamos muito com a atuação do deputado federal Juarez Costa para fazer gestão e a gente poder, né, sonhar com o início das obras aí em 2022 desses dois bairros aí. Eu acho que a grande demanda da população juarense é pavimentação. Nós sabemos que quem mora em rua não pavimentada sonha com isso. E o prefeito municipal se propôs a fazer os projetos e nós, como representantes da população, vamos buscar emenda da nossa bancada federal e estadual, mas o prefeito também fez o compromisso de analisar, né, futuramente, buscar os recursos do Finisa na Caixa Econômica para que a gente possa, de fato, concretizar o sonho de uma Juara 100% asfaltada, né? Nós sabemos também que o prefeito municipal tem um projeto de revitalização da avenida. A licitação já aconteceu na semana passada, as empresas estão em fase de recurso, mas na semana que vem certamente saberemos qual empresa vencedora, e eu já deixo aqui um pedido para a empresa que ganhar a licitação da revitalização da Avenida Rio Arinos, que tenha todo o cuidado, né, do início das obras, porque nós sabemos que vai causar bastante transtorno com uma obra daquela magnitude na nossa avenida principal, mas nós sabemos que o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população juarense. E para finalizar, nós aqui nessa Casa de Leis temos aprovados projetos, políticas públicas voltadas para as mulheres, principalmente para situações de violência contra a mulher. E esse final de semana nós todos fomos, né, eu acredito que todos ficaram chocados com as cenas de violência que a gente assistiu de um DJ agredindo sua esposa na frente do seu filho. Eu acredito que a Câmara de Vereadores Juara tem que abraçar cada vez mais projetos para que as mulheres possam encontrar respaldo no poder público para se livrar dessas situações de violência. A gente nunca pode aceitar esse tipo de violência como algo normal. As mulheres cada vez mais têm que ter coragem de denunciar, e elas só vão fazer isso quando elas se sentirem seguras, e quem pode ofertar essa segurança, sem sombra de dúvidas, é o poder público, abrindo caminho para que elas possam se sentir confortáveis para fazer as denúncias, né? Então, eu repudio ações como a que a gente viu aí no vídeo. E eu também sou daquela que acredito que em briga de marido e mulher, a gente tem que se meter sim, a gente tem que denunciar e tem que ser a sustentação para que as mulheres possam sair dessas situações de violência. Boa noite e muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy. Vereadora Sandy dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Tucunaré e também a todos que assistem a nossa transmissão pelas redes sociais. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a minha amiga vereadora Mônica Costa, que está meio sem voz nos últimos dias, fazendo um tratamento para a garganta. E também, vereadora Mônica, te parabenizar, e em seu nome, parabenizar os trabalhos da Câmara de Vereadores de Juara pelo seu empenho e por todo o apoio que você deu a esse município nos questionamentos sobre a reforma da ponte do Rio dos Peixes. Eu passei pela ponte ontem, a reforma foi concluída efetivamente com todos os acabamentos que eram necessários, a gente vê que ficou uma ponte aparentemente resistente, e os moradores que transitam por ali também ficaram felizes numa ponte que desde setembro de 2020 era para ter sido concluída, e com todos os entraves, todos os problemas que nós enfrentamos, em meio a denúncias, em meio a xingamentos de muitas pessoas, e sempre atentos aos olhares da população que nos questionavam para a gente tomar providências, e mesmo com todos os desafios, todas as reuniões, todos os questionamentos, essa obra foi concluída. E gostaria de deixar aqui, na história do Poder Legislativo de Juara, que graças ao seu empenho, somado ao dos colegas vereadores, mas especialmente ao seu, os cofres públicos economizaram 232 mil reais, que podem ser investidos em ações de saúde, em reforma e manutenção das escolas. E eu fico muito feliz de ter uma vereadora de coragem na Câmara de Vereadores, assim como todos os colegas, mas hoje especialmente falando a você, uma mulher de coragem, uma mulher que investiga o que precisa ser investigado e que faz com que coisas boas aconteçam. Então o município de Juara economizou aí aproximadamente 155 metros cúbicos, né? Seu Zé Galvão tinha um projeto de lei aqui na Câmara, o projeto 05 de 2021, que o prefeito ele queria fazer esse processo e desistiu e fez com que o Estado cumprisse com a sua obrigação fazendo a reforma da ponte. Quero falar aqui sobre algumas solicitações que eu fiz ao prefeito. Nos meses de abril e maio aconteceram alguns acidentes no município de Juara e os órgãos de investigação precisavam de imagens de câmera de monitoramento das ruas, seu Zé Galvão. E infelizmente, mais uma vez, a gente recebe a notícia que o município de Juara ele não tem mais o centro de monitoramento das vias, né? Mas mesmo assim eu fiz um ofício, porque eu fui olhar as contas públicas, as despesas do nosso município, e o que, que eu verifiquei? Que o município gasta sim com serviço de monitoramento. E não são de câmeras que ficam nas vias de trânsito, não são câmeras de segurança que visam garantir a segurança da população, mas sim um serviço de monitoramento dos órgãos públicos. Então no dia 10 de junho eu fiz uma solicitação ao prefeito Carlos Sirena para que encaminhasse cópia das licitações, dos contratos, de todos os empenhos realizados nos anos de 2020 e 2021 para gastos com serviço de monitoramento. Porque se é gasto para preservar a segurança da população, mas é gasto na instituição Prefeitura Municipal de Juara e nas suas secretarias. Não que não seja importante a gente monitorar, mas a Câmara de Vereadores, esse vereador, ele quer saber onde que está sendo feito esse vídeo monitoramento e quanto que isso está custando para o bolso do cidadão juarense. Quero aqui também falar sobre uma solicitação especial ao prefeito Carlos Sirena, referente ao meu ofício de número 174, que chegou já com um conjunto de respostas. Vocês sabem que desde janeiro de 2021, eu estou fiscalizando a obra de ampliação do Hospital Municipal, uma obra que dura mais de 10 anos e que, em meio a muita luta, está acontecendo. E, infelizmente, em uma das visitas que eu realizei, a parte elétrica, aparentemente, não está de acordo com o que está no projeto. Então, para isso, nesse ofício 174, eu pedi um parecer técnico dos responsáveis pela fiscalização e esse parecer ainda não chegou.
Como a obra ainda está em andamento, né, a gente conta aí com o apoio e a atenção do prefeito Carlos Sirena para resolver essa situação o mais rápido possível. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes também da Rádio Tucunaré. Quero reforçar, tenho alguns agradecimentos a fazer nessa noite. Quero reforçar, Zé Galvão, o deputado federal, doutor Leonardo, que já está na conta, 150 mil destinado dele. Também quero agradecer o Flávio Valério, que é o presidente do Partido Solidariedade, junto ao deputado Leonardo, por ter feito essa emenda aqui para a Juara, que já está pago, já está na conta da prefeitura. Muito obrigado, o deputado. Quero agradecer ao secretário Salvador e também à secretária Maísa pelo pedido desse vereador. Ali no hospital de Campana, que foi limpo, foi ali à frente ele tirar todos os matinhos, foi feita ali uma limpeza ali. Meu muito obrigado também a toda a equipe do secretário de cidade. Também, hoje, pelas minhas andanças de segunda-feira, visitei o bairro Santa Cruz. E o bairro, aparentemente, é um bairro que está com as placas, todo asfaltado, poucas reclamações. Só tem um ponto, um trecho, que eu acredito aí que tem as 6 casas, vereador Zé Galvão, de a Rua 11, que não está asfaltada por inteiro, que é ali atrás do asilo ali. Ali é uma reclamação dos moradores dali. E também tive que fazer um levantamento, que eu não sei se a prefeitura tem algum local que seria sediado para a praça naquele bairro ali, né? Eu estou no sábado, agora que passou, nós realizamos o primeiro, na verdade, saiu do papel, o primeiro projeto piloto de fazer um campinho ou um entretenimento ali para moradores de bairro. E nós fizemos um Portal das Flores. Quero agradecer o prefeito municipal, ao secretário de Esporte, Douradina, o secretário de Cidades, do Salvador, o secretário de Turismo, João Rissotti, por ter nos ajudado e empenhado nessa campanha aí de colocar um simples par de golzinho, né? Que eu garanto que seja de grande avalia, porque eu estou passando ali quase direto, Zé, e eu tenho certeza ali que a molecada está usando bastante. Então isso é de muita, como eu posso dizer para vocês, de muito orgulho e de muita alegria para mim. E garanto que para todos os vereadores que está dando certo, e o prefeito assinou embaixo que nós vamos estar fazendo isso aí em todos os lugares públicos que estiverem aberto e a gente poder estar usando. Nisso também nós vamos fazer, fiz um pedido para o secretário de Turismo João, onde ele disponibilizou o meu querido amigo Carlos Nunes para a gente estar indo visitar amanhã, para colocar os bancos ali no Portal das Flores também, para poder fazer também um futuro próximo. Todos os bairros serem tão bonitos quanto o Geraldão e quanto a nossa Praça Central, né? Eu acho justo para que todos os bairros da nossa cidade, todas as praças, todos os lugares públicos que nós temos, poder fazer algo desse tipo. E isso vai ser uma batalha minha, e tenho certeza que fazendo isso a cidade vai ficar mais bonita e mais lazer e turismo para todos aqui os moradores e também pessoas de fora. Meu muito obrigado, continue se cuidando, Deus abençoe a todos.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 19/7/2021 às 19h30. Nosso calendário oficial, né, Lincoln, estava apenas 2 sessões, como não foi apreciada até o momento a lei de diretrizes orçamentárias pelas comissões de finanças, orçamento e fiscalização, então não acontecerá o recesso parlamentar em 2021, que seria agora a partir de amanhã. Então nós não teremos recesso parlamentar porque não foi aprovado, apreciadas as peças orçamentárias LDO aqui do município de Juara. Então comunico a você, cidadão juarense, que teremos aí normalmente sessão dia 19/7 às 19h30 aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão e aproveito a oportunidade. Daqui 10 minutos, convoco novamente os senhores vereadores para que possamos iniciar nossa 8ª sessão extraordinária. Boa noite a todos e fiquem com Deus.